António Louro Miguel é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Vila do Conde. É repetente na corrida, tem 51 anos, é professor, já tinha sido candidato em 2017. António Louro Miguel, muito obrigada por teres acedido a este nosso convite. Há 4 anos apresentava, lembro-me, como prioridades na sua candidatura, maior transparência na governação, o fim da precariedade laboral na Câmara Municipal de Vila do Conde, o fim das portagens na A28 ou a revisão do PDM. Estes eram temas na primeira página, continuam a ser.
Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e cumprimento também todo o auditório. Sim, em grande medida, esses temas são também incontornáveis na campanha que vamos fazer. 4 anos depois, a nossa ideia é alargar o leque de temas que têm que ser contemplados como propostas de ação para o próximo executivo. No fundo, o que nós queremos é construir um concelho inclusivo e sustentável em que todas e todos contam, todas as freguesias, toda a diversidade de opiniões, todas as minorias, a par com as maiorias, em que todas e todos, com igualdade de oportunidades, respeito pelo meio ambiente, e considerando as dificuldades e os desafios das alterações climáticas, tenham a possibilidade de realizar, portanto, os seus sonhos, desejam ver respeitados os seus direitos e liberdades básicas e possam, portanto, construir um futuro de forma participada. Estas propostas que nós apresentamos mais uma vez são úteis, necessárias para o desenvolvimento do concelho e queremos apresentar uma visão diferenciadora que procura resolver os problemas mais urgentes com que Vila do Conde se confronta e que afetam o concelho. Infelizmente, muitos destes problemas persistem em ficar por resolver e arrastam-se mandato após mandato. Aqueles que referiu no início são um deles. Falou no PDM. Sim, o PDM é um caso gritante de incompetência, de desleixo da gestão municipal. Isto porque o Plano Diretor Municipal é um instrumento fundamental na definição da estratégia política municipal para o ordenamento do território, porque garante o desenvolvimento equilibrado, harmonioso do mesmo, estabelece a referenciação espacial dos usos e atividades do solo municipal, permite a igualdade de tratamento de todos os munícipes e isso defende-os de arbitrariedades, do clientelismo. Ora, o PDM de Vila do Conde é de 1995, nunca foi atualizado e mais uma vez foi adiado para o próximo mandato. A promessa agora é ser em setembro de 22. A generalidade dos municípios tem já um PDM de terceira geração. Já foi, portanto, revisto 2 vezes. Este facto explica como a Vila do Conde tem sido governado. Sem plano, sem estratégia, ao sabor de interesses que conflitam com o interesse público, instrumentalizando e abusando das maiorias absolutas de que os sucessivos executivos foram dispondo na Assembleia Municipal. Isso explica, em grande medida, a forma como o concelho se tem desenvolvido assimetricamente e sem coesão territorial, dando aso a desmandos urbanísticos, como, entre tantos outros exemplos, o crescimento que parece imparável da edificação junto à linha de costa em várias freguesias, ou o tristemente célebre processo de licenciamento e construção do prédio a norte da Igreja das Caxinas, cujos contornos e prejuízos para o erário municipal não foram ainda esclarecidos suficientemente. Ora, façam PDM que tem 26 anos, de primeira geração, não se trata já de fazer apenas uma revisão, mas de elaborar de raiz um PDM que dê um salto para um PDM de quarta geração, agora adaptado aos atuais quadros legais, como a Lei de Bases da Política de Solos, e que projete o futuro e tem que responder a 4 ou 5 ideias muito importantes. Desde logo aos desafios das alterações climáticas e dos seus impactos e riscos, e digo isto dias após termos assistido no centro da Europa a de facto uma catástrofe natural que tem, enfim, ou que radica nas alterações climáticas, portanto, na interferência humana no clima. Pretende também o PDM tem de resolver aos desafios da eficiência e da transição energéticas, a urgência em proteger, preservar o ambiente, a paisagem, os cursos de água, a Frente Marítima, questões multidimensionais da mobilidade e dos transportes, quer público, quer privado, e a um uso racional, eficiente e funcional dos solos. E também, naturalmente, aos desafios da economia e do emprego. Ao contrário do que Elisa Ferraz, a Presidente de Câmara, afirmou na última Assembleia Municipal, em que diz que não vejo em que o novo PDM poderá trazer tantas alterações a nível da utilização dos solos, eu diria que o PDM não é apenas uma carta que define o uso dos solos. É, antes de mais, um instrumento de planeamento que orienta a governação do município no sentido da prossecução dos objetivos de bem-estar, qualidade, equidade, consensualizados com a comunidade e que permita construir o futuro de modo organizado e previsível, construindo o município que somos e queremos ser. E o cumprimento do PDM deve ser acompanhado pelos eleitos e pelos eleitores, avaliando-o sempre, continuamente, de forma a assinalar eventuais necessidades de correção.
Portanto, deixa-me só interrompê-lo aí. Que problemas gritantes está este PDM a causar? Por exemplo, nas zonas marginais. Falou da crescente urbanização nas freguesias litorais.
Por exemplo, esse é um caso gritante. Portanto, digamos que as manchas de construção não estão claramente definidas.
Acha que se estão a expandir demasiado em direção ao mar?
Claramente. Quem visita as freguesias, por exemplo, de Árvore e de Mindelo, assiste de forma, enfim, mais do que flagrante, essa ocupação dos solos que não está claramente regulamentada, devidamente. Uma pessoa não sabe em rigor o que é que vai nascer ao lado da sua casa se eventualmente houver um terreno livre. Esta é uma questão fundamental, a revisão do PDM. Depois, outro eixo fundamental da nossa ação é, naturalmente, a água. Neste momento, os vilacundenses pagam a segunda água mais cara do país.
E o Bloco de Esquerda quer remunicipalizar.
Já há quatro anos tínhamos feito essa proposta, estávamos um pouco isolados, mas felizmente parece que agora há mais forças políticas que têm também isso em mente.
E de que forma é que isso se faz?
Pronto, desde logo, e para contextualizar
rasgando
um pouco,
o contrato, em termos
desde
práticos.
Logo, não é assim tão simples, mas naturalmente a tramitação está pensada e é possível porque outras câmaras já o fizeram. E, portanto, isso é possível. Porque, de facto, o preço que os vilacondenses pagam pelo serviço de abastecimento de água e saneamento é objetivamente elevado. E somos dos portugueses que mais pagam pelo consumo deste bem essencial. E para reparar esta desigualdade e injustiça, é necessário remunicipalizar esse serviço. Este estado de coisas deve-se naturalmente à incompetência do atual e dos anteriores executivos municipais, que em vez de defenderem o superior interesse dos municípios e garantirem um serviço público de abastecimento, de um bem que é irrenunciável e essencial à vida e à saúde das populações, como é a água, demitiram-se pura e simplesmente essa responsabilidade e favoreceram interesses privados que simultaneamente converteram esse serviço num negócio de milhões, numa fonte apetecível de lucro. Trata-se, no fundo, de vender um bem essencial em regime de monopólio e por um período de tempo alargado. Ora, a história e o processo de concessão do serviço à Indaqua são um caso de estudo acerca da irresponsabilidade política e um exemplo das piores práticas políticas de gestão autárquica, confirmado recorrentemente e até mais recentemente pelo parecer da ERSAR sobre a revisão do contrato de concessão de 2019, em que se afirma claramente, e a ERSAR defendeu mais os interesses dos vilacondenses do que a própria Câmara Municipal, mas nesse parecer da ERSAR afirma-se claramente que por força de um primeiro aditamento se desvirtuou e alteraram as premissas fundamentais do concurso. Por exemplo, entre elas estavam as estimativas de procura, passando o grosso dos riscos da concessão para os utentes, para os munícipes, sendo que esta premissa e o risco associado corria inteiramente por conta do concessionário. Isto tinha uma valoração de 70% na avaliação das propostas. A ERSAR refere muitas outras alterações ao contrato de concessão, para além destes ajustes invocados, à boleia e a pretexto da cláusula de reposição do equilíbrio económico-financeiro. Há que relembrar os absurdos aumentos tarifários da Indaqua em 2018 e 2019. Foram, respectivamente, 5,5% e 4%, bem acima do valor da inflação.
De acordo com esses estudos e com o que estava previsto inicialmente no contrato?
Sempre tive para mim que essa legalidade é duvidosa, confesso. Em 12 anos, o PS e a NAU negociaram 3 aditamentos ao contrato com a Indaqua, que sucessivamente foram agravando ainda mais a exploração do serviço. No terceiro aditamento, A Câmara desresponsabilizou a Indaqua do incumprimento do plano de investimento inicialmente previsto e que foi reformulado, e a Câmara assumiu nesse terceiro aditamento a responsabilidade de parte do investimento que não foi realizado. Ora, o abastecimento de água...
E com isso baixou as taxas, o preço da água?
Em termos práticos, não. Muito menos em termos reais. Em nominais, eventualmente, reais, não. O abastecimento de água devia ser uma competência e uma prioridade do poder local, gerido no interesse de todos, e por isso é injustificável que tenha sido um partido que se diz socialista proceder a essa concessão e a violar essa premissa de serviço público. Porque o serviço de abastecimento de água é um assunto demasiado sério que não deve, em circunstância alguma, ser objeto de negócio, nós defendemos no Bloco de Esquerda a denúncia por incumprimento do atual contrato de concessão, pois também se constatam atrasos nos investimentos e outros investimentos que não foram realizados. E defendemos a urgente reversão para a esfera municipal.
Portanto, a provar-se isso que alegam, não haveria um custo elevado para o erário público em termos de compensação por rescindir o contrato.
O facto de a taxa interna de rentabilidade da concessão ser exagerada, paradoxalmente, facilita a reconversão. Porque permite não só acomodar os custos financeiros do recurso empréstimo bancário com aval do Estado para indemnizar a Indaqua, como permite baixar depois as tarifas. E ao reconverter a concessão, o município ganha o controle do tarifário e do ritmo dos investimentos. Portanto, a Câmara adquire a capacidade de gerir a sua política para a água e o saneamento. E há... Esta é uma fórmula que me parece simples e... Podemos analisar os casos de outras autarquias, o caso de Mafra, por exemplo, que foi a primeira a fazer essa reconversão, em que o processo decorreu com toda a normalidade e, portanto, agora é uma questão de, naturalmente, pagar essa indemnização, faseadamente, mas com recurso aos créditos do consumo. Porque, enfim, isso está garantido porque se trata de um monopólio.
E acha que estava na altura de contrair uma dívida?
Ela é paga
já que
com
a Câmara
créditos...
Municipal, para gerir a água, teria de recomeçar todo um serviço de prestação de serviço.
Não, mas porque ela é paga com portanto, a indemnização à concessionária, far-se-ia mediante a venda de créditos de consumo futuros, como é evidente, e por um valor que fosse avaliado por uma entidade independente.
Portanto, é absolutamente viável.
Perfeitamente viável. E outras câmaras já o fizeram.
À falta de vontade é isso que sente.
Exatamente.
O bloco.
Outras câmaras seguramente vão fazê-lo, e não estou a falar apenas de Portugal. Há outros exemplos na Europa de... autarquias que remunicipalizaram esses serviços, é perfeitamente possível. Portanto, este serviço de abastecimento de água tem que ser claramente revisto. E há um outro dado que é recente. A Indaqua renunciou contra OFA, o contrato de concessão, e neste momento o tarifário baixou de 35% a 58%. 58% nos consumos do primeiro escalão. Portanto, há aqui claramente uma
Mas
política de dois pesos e duas medidas.
Julgo até que já foi anunciada.
Já foi anunciada, já entrou em vigor este mês.
Não, em Vila do Conde, que haveria uma tentativa para.
Não há nenhuma negociação, não envolve essa descida, nem qualquer
Portanto,
tipo
já
de baixa
são só promessas
no preço.
Dos diversos
promessas,
candidatos.
Mas que não resolvem nada. Portanto, okay. Continuamos a estar no mesmo pé e não é de estranhar que cada vez mais forças políticas venham agora defender também essa reversão, a começar pelo próprio Partido Socialista, que foi um dos responsáveis pela concessão, e o candidato votou nessa altura a favor da concessão.
Portanto, na sua candidatura, esta é a primeira coisa a mudar, é o que está realmente mal. Além disto,
urgências.
Urgências.
Bom, uma das urgências é políticas de mobilidade, que simplesmente não existem, e de habitação social. São duas áreas fundamentais de que a Câmara se demitiu de cumprir o seu papel. No caso de mobilidade, temos e já apresentámos três prioridades para melhorar e ampliar a rede viária, que são perfeitamente execuíveis, num prazo de 6 a 8 anos, portanto é urgente fazê-lo. A Presidente da Câmara prometeu fazer essa intervenção neste mandato, mas chegamos ao fim deste mandato e o que há é uma folha de papel com 12 troços para serem melhorados e apenas dois deles estão para iniciar. Um está ainda no Tribunal de Contas e o outro está ainda em fase de auscultação de propostas. Portanto, isto é muito pouco, é uma mão cheia de nada e é seguramente o incumprimento de uma promessa importante. Quanto à mobilidade, em termos gerais, a forma mais eficaz de se promover a mobilidade é o planeamento. Mais concretamente, reduzir a necessidade de deslocações, colocar os serviços indutores de grandes fluxos junto a um sistema de transporte coletivo de elevada capacidade, é o caso do metro, e outras vias rodoviárias estruturantes, que no nosso caso em Vila do Conde são a Via B e as A7 e A28. Existindo um metro, que é então um transporte integrado numa rede metropolitana que atravessa no sentido norte-sul, sul-norte, conforme a referência que tínhamos. Portanto, atravessa um município e liga várias freguesias à sede do concelho, mas também a norte, à Póvoa de Varzim, a Maia, o Porto, Matosinhos, onde se situa o principal centro hospitalar que serve o município, o Hospital Pedro Hispano, mas também o aeroporto. Portanto, o metro deveria constituir o eixo estruturante do sistema de mobilidade do município, mas complementado com outros modos de transporte coletivo individuais, táxis, modos de deslocação suave. E outra nossa grande prioridade é a construção do novo centro hospitalar e este futuro centro hospitalar, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, mas também infantários, escolas, centros de saúde, uma loja do cidadão, deveriam estar implantados em terrenos adjacentes às paragens principais do metro. Assim nós promovíamos a mobilidade, reduzíamos a necessidade de locações em viatura particular, reduzíamos o tráfego e, portanto, promovíamos uma mais ampla e segura fruição do espaço público. Mas também proporcionávamos a uma parte cada vez mais importante da população, que é a população sénior, um meio de transporte acessível, cómodo, seguro e aproveitando a sua elevada frequência. O eixo servido pelo metro, sendo central para servir as freguesias mais populosas do litoral, teria de ser complementado com outros modos de transporte. Um transporte coletivo rodoviário, que de forma radial faria a cobertura mais fina do território, não só e sobretudo com as freguesias do interior, mas também com o centro da cidade e o grande centro populacional que são as Caxinas. Sendo crucial a integração não só tarifária já existente, com o sistema de passe metropolitano, como integração horária, sincronização de horários com o metro, para minimizar esperas, haver uma interface modal, com praça de táxis, locais de guarda e disponibilização de bicicletas públicas, uma confortável sala de espera, com centro de informações de transportes, com serviço de cafetaria, casa de banho e um posto de informação turística. No fundo é humanizar a mobilidade.
Qualquer coisa nesse sentido não está previsto. Na estação não. De Vila do Conde conhece esse projeto?
Sim, há um projeto de interface intermodal para quando será, não se sabe, tudo funciona de facto muito lentamente, mas isso é necessário, porque de facto, e houve já uma reivindicação da Comissão de Utentes da já extinta linha da Póvoa, que chamava a atenção para as paragens minimalistas, não é? Expõem os utentes ao frio, ao vento, à chuva, sem casa de banho, sem oferecerem, enfim, condições para poderem aguardar o meio de transporte que esperam.
Confortavelmente.
Depois, claro, modos de mobilidade suave, bicicletas, trotinetas, outros, têm que ser promovidos, terem canais cicláveis que liguem as escolas, a biblioteca, as piscinas, os hipermercados, cruzem com as estações de metro, onde a cada duas estações deve haver disponibilidade de bicicletas públicas e onde as outras poderiam igualmente ser guardadas em segurança. Há uma ideia nossa que, pronto, também já de algum modo tinha sido aventada há 4 anos, que é criar um sistema de transporte a pedido para oferecer soluções de mobilidade aos municípios nos horários que não são cobertos pela oferta pública e até pela oferta privada, por se tratar de locais isolados, portanto, fora das horas de maior procura, percursos menos habituais pensando sobretudo nos cidadãos que têm uma mobilidade mais reduzida, pessoas, por exemplo, na população sénior, ou que tenham necessidades especiais. Este serviço podia e devia ser organizado pelo município, naturalmente em colaboração com as freguesias. Podíamos usar e ampliar mesmo o número de carrinhas, por exemplo, 9 lugares que as freguesias dispõem, associações culturais, desportivas, contratualizando com táxis e, portanto, deveria ter uma central de coordenação funcionar nesse tal interface intermodal. Portanto, há aqui todo um conjunto de ideias, de propostas que temos para melhorar a mobilidade. E depois, a construção de parques de estacionamento nas Caxinas e no centro da cidade, os locais estão identificados, e poderiam ser parques de estacionamento em estruturas metálicas amovíveis. Depois, a importância para o desenvolvimento do concelho, para alavancar a fixação de pessoas também nas freguesias do interior e melhorar os acessos de quem vem para a sede do concelho e de quem sai da sede do concelho para as freguesias, naturalmente requalificar a rede viária e até ampliá-la. Portanto, é um outro aspecto que é fundamental. Para além do PDM, para além da questão da água, para além das questões da mobilidade, há naturalmente também a construção do novo centro hospitalar. Há um outro tema que é incontornável e que é, de facto, uma situação de absoluta estagnação no nosso concelho, que é a questão da habitação social. As necessidades de habitação são permanentes. E a avaliação das necessidades neste domínio tem que ser um processo permanente e contínuo. E o parque de habitação social que a Câmara ainda dispõe foi conseguido seguramente com o dinheiro dos contribuintes e nunca deveria estar abandonado como muitos imóveis estão. Em Vila do Conde, é um problema nacional, mas muito particularmente em Vila do Conde, há enormes e graves e contínuas carências no que respeita à habitação para as pessoas e famílias mais carenciadas, para os mais jovens e mesmo para as pessoas da classe média. Quer na sede do concelho, em Vila do Conde, quer nas freguesias, isto acontece. A oferta que existe é quase exclusiva no segmento luxo. A inexistência de políticas concertadas e efetivas de habitação social por parte, enfim, dos vários executivos camarários é hoje insustentável. É patente a falta de arrendamento para os segmentos baixo e médio da população e os preços de arrendamento praticados são dos mais elevados da área metropolitana do Porto. Segundo dados do INE, em Portugal, a renda média da habitação social é de 56 euros, no nosso concelho é de 116 euros. O atual Parque Municipal de Habitação Social é superior a 800 fogos, que estão distribuídos por cerca de 60 edifícios, mas uma boa parte destes fogos está a necessitar urgentemente de intervenções de conservação, de manutenção. Sem se criarem as condições que assegurem o mercado de habitação para compra e arrendamento a custos controlados, fica naturalmente comprometido o próprio desenvolvimento do concelho e... há já um programa Primeiro Direito, um programa de apoio ao acesso à habitação, que existe desde 2018. A Câmara só há pouco começou a dar os primeiros passos nesse sentido e, digamos, agora é que foi feita uma inventariação dos espaços de edifícios devolutos nas freguesias, e são muito poucas aquelas que foram identificadas. E, portanto, mesmo aqui, onde deveria ser urgente aproveitar este programa do Primeiro Direito, do programa Primeiro Direito, portanto, e ao mesmo tempo usar financiamento do IRU, e não só do IRU, agora podemos também falar de financiamento do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que prevê 1.633 milhões a fundo perdido, para a maioria deste dinheiro para apoiar diretamente as famílias e a que se acrescenta mais 1.149 milhões de euros na vertente empréstimos. A maior parte deste dinheiro é para apoiar o parque público de habitação a custos acessíveis. Portanto, é imperativo aproveitar estas ajudas. Um concelho como Matosinhos já atribuiu casas ao abrigo deste programa. Em Vila do Conde estamos a dar os primeiros tímidos passos. E isto é um programa que vem já desde 2018. Portanto, há milhares de famílias em Vila do Conde e que estão identificadas que carecem de habitação social, mas não foi feita qualquer habitação, não foi lançada uma pedra ou um tijolo que fosse a favor disto. Há uma mentalidade um pouco de novo riquismo em Portugal, infelizmente, sobre a habitação social, porque noutros países a percentagem de fogos de habitação social são percentagens muitíssimo mais elevadas do que em Portugal. E, portanto, era fundamental resolver este, que é o primeiro direito de todos, consagrado no artigo 65 da Constituição, e que, portanto, é relevante e era muito importante que, de uma vez por todas, se apostasse neste segmento habitacional, e a Câmara praticamente nada fez e, por uma estratégia eleitoral, começou a semana passada a fazer a requalificação do bairro de Farol em Vila do Conde, de algum modo para iludir os eleitores de que é uma prioridade da sua ação política, mas de facto não é. Nos dois concursos para a habitação que foram realizados, foram identificadas mais de 500 de agregados familiares que careciam de habitação. Portanto, se não foram sorteados, e a habitação social em Vila do Conde é muito uma questão de sorte, é um sorteio, seguramente ficam entregues à sua sorte e os problemas de habitação não têm sido devidamente resolvidos. Portanto, este é um dos outros eixos prioritários, fundamentais da nossa ação.
Há 4 anos havia uma preocupação vossa também com as políticas de juventude e do envelhecimento ativo em Vila do Conde. Foi feita alguma coisa? Assistiu? Ou acha que ainda é preciso um investimento grande?
Muito grande. No caso, penso que o Conselho Municipal de Juventude não tem funcionado como deveria. Poderão invocar as questões da pandemia, dos confinamentos. Poderá ser uma razão, mas que não justifica que esse Conselho Municipal de Juventude deveria ser muito mais ativo, ser muito mais participado, e não é. E já agora temos que pensar também, como referi há pouco, no segmento da população que é cada vez mais numeroso, que é a população sénior. Há um envelhecimento da população. E para esse envelhecimento ativo, eu acho que há razões mais do que suficientes para, neste momento, a Câmara Municipal também criar o Conselho Municipal dos Séniores. Mas que fosse ativo, atuante, e em que promovesse o envelhecimento ativo, a colaboração, a solidariedade, a cooperação.
O Conselho Municipal Jovem serve para?
O Conselho Municipal da Juventude serve para afinar estratégias de ocupação de tempos livres, por exemplo, atividades desportivas, para assistência de espaços, por exemplo, articular políticas que tenham a ver ou que envolvam, enfim, a população mais jovem, mas compreendo que em parte neste mandato de 4 anos, em que metade dele foi bastante condicionado em termos de opções e de ação, mas mesmo assim creio que se poderia ter feito mais e melhor nesse capítulo.
O que faria no capítulo da juventude, por exemplo?
Tudo o que nós faríamos nos vários setores, mesmo nestas políticas que referi, tem que ter a ver com a participação da população. E, neste caso, com a participação dos mais novos, dos vilacondenses mais novos. E introduzindo, por exemplo, coisas como, muito simples, mas que são importantes, como, isso nunca existiu, a nível da Câmara Municipal, orçamentos participativos. E, portanto, isso tinha que ser integrado com uma política de orçamentos participativos. A política não pode ser feita unicamente de cima para baixo e de forma casuística e errática. Tem que haver um plano determinado. Quem ganha as eleições e exerce o poder deve, naturalmente, ter a oportunidade de propor e pôr em prática as suas opções, mas integrando sempre as propostas da comunidade. Não é fazendo uma câmara fora de portas 2 vezes no mandato que justifica que se está em contacto com as juntas de freguesia. A Câmara Fora de Portas tem que ser uma preocupação permanente, diária, com os diferentes autarcas. Portanto, essa interação entre a Câmara e as juntas de freguesia. Portanto, essa participação não é só ao nível do Conselho Municipal da Juventude, em todas as áreas. Portanto, a coesão social passa por haver justamente este apelo, esta convocação das pessoas para participarem também. E a este nível também é fundamental olharmos, como disse há pouco, para uma preocupação que hoje é uma preocupação que tem a ver com direitos humanos, como eu referi, e que tem a ver naturalmente com as alterações climáticas. E nós, pela nossa localização geográfica, tem que ser uma preocupação fundamental. Todas as políticas têm que ter em conta, têm que ser norteadas com base nesta preocupação. Isto tem a ver também com o PDM, do que falei no início. As alterações climáticas são, neste momento, a maior ameaça que nós enfrentamos e ocorrem estes fenómenos climatéricos extremos, cada vez com mais elevada frequência. Consequências que têm são a escassez de água, a seca, a queda de granizo, o impacto negativo na produção agrícola, na escassez de alimentos, provoca fluxos migratórios, ondas de calor, simultaneamente, potenciando o risco de incêndios florestais, chuvas intensas, inesperadas, provocando inundações, subida das águas do mar, com eliminação de praias, com erosão costeira e ameaçando, portanto, o edificado, entre outros riscos e ameaças. Por isso urge um PDM atualizado, que integre na sua parte, que é a planta de condicionantes, o uso e a ocupação do solo. consoante o risco e as ameaças, regulamentando o uso, a ocupação, a transformação do solo. Claro que o PDM tem que estar articulado com o POC, o Plano de Ornamento da Orla Costeira Caminha-Espinho, e políticas municipais, um Plano Municipal de Ornamento do Território e da sua gestão. Portanto, prevenir, interditando loteamentos, operações de urbanização em zonas de risco naturais, a proximidade a linhas de água, zonas baixas sujeitas a inundações e no litoral, com risco de galgamento e erosão costeira. Tem que haver um recuo planeado, progressivo, de habitações ameaçadas nas zonas costeiras. Temos que integrar as zonas de risco de incêndio também na planta de condicionantes do PDM.
Já percebi que é a vossa maior preocupação, mas temos o tempo a esgotar-se. Não sei se quer acrescentar mais algum tema de mais alguma preocupação.
Sim, pronto, e relacionado com isto...
Está realmente mal.
E relacionado com isto, de facto, há a questão da efetiva preservação do património natural e ambiental, que passa por haver uma reserva ornitológica do Mindelo que cumpra, de facto, os seus propósitos matriciais e continuam a ser desvirtuados. Este novo programa Naturconde, que também não tem sido cumprido. E, portanto, a paisagem protegida regional do litoral de Vila do Conde tem que, com o apoio, com a auscultação das associações do ambiente, por exemplo, Salvem a Rome, a Associação Amigos de Mindelo, e outras, tem que haver, de facto, uma colaboração, um contributo conjunto para que a ROM cumpra os propósitos efetivos de preservação da fauna e da flora e que não seja transformado, como tem sido e continua a ser, infelizmente, num vulgar parque de lazer ou de merendas. Há digamos que aspectos que estavam incluídos neste projeto Naturconde, em que, em rigor, foi feito apenas alguma limpeza de caminhos e, curiosamente, a largura desses caminhos seria de 3,5 metros, a média do alargamento é de 4,10 metros e há pontos onde atinge os 7 metros. Claramente que esta intervenção não está feita de acordo com o projeto inicial, os terrenos estão a ser impermeabilizados com saibro, o que, de facto, é contraproducente para cumprir as funções de reserva de paisagem protegida. Portanto, este é um eixo fundamental e lamentamos muito sinceramente que só agora, no final do mandato, é que finalmente foi nomeado um conselho diretivo, que já devia estar em funções há muito mais tempo, já deveria ter um centro de recepção e interpretação ambiental e em plenitude de funções. Portanto, a ROM continua a ser também, e a natureza continua a ser uma das partes mais sacrificadas das políticas ou da ausência delas em Vila do Conde.
Em Vila do Conde. O Bloco de Esquerda vai candidatar-se a que juntas de freguesia? Que candidaturas é que tem para estas autárquicas?
Bom,
naturalmente do António Louro Miguel à Câmara.
Nós vamos apresentar candidaturas nas freguesias, isto é um processo que vai até 2 de agosto.
Sim, sim.
Podemos apresentar, portanto, apresentaremos candidaturas nas freguesias em que, dentro deste tempo disponível, conseguirmos elaborar listas de candidatos que, naturalmente, nos sejam idóneos, que tenham conhecimento da realidade local e se identifiquem, de um modo geral, com as linhas programáticas do Bloco de Esquerda. E, portanto, têm garantias de poder contribuir para o desenvolvimento das respectivas freguesias. Neste momento, temos praticamente definidas as candidaturas às juntas de freguesia de Vila do Conde e de Mindelo. Esperamos agora, neste espaço, e está a ser, de facto, uma corrida contra o tempo, é um trabalho que temos tido, para convidar, enfim, todas e todos os vilacondentes que se revejam no nosso programa, que se juntem a nós, que façam também chegar as suas propostas, críticas, sugestões, e que, se assim desejarem, integrem as nossas listas para os órgãos autárquicos, ainda que, na condição de independentes, são naturalmente muito bem-vindos.
Nesta sua segunda corrida, o que é que seria um bom resultado autárquico?
Bom, à partida, um bom resultado seria podermos materializar, concretizar a defesa destas propostas. E para isso teríamos que eleger, naturalmente, representantes para os diferentes órgãos. Seria, de facto, excelente se conseguíssemos um lugar na variação, mas também muito importante conseguirmos eleger deputados para a Assembleia Municipal e, eventualmente, para assembleias de freguesia, para, de facto, podermos tornar as nossas propostas mais consequentes. E isto é uma urgência em em 2021, porque os últimos 4 anos foram de uma grande pobreza democrática, porque estiveram apenas representadas, enfim, 3 forças políticas, de algum modo isso se traduziu também numa ausência de debate, ausência de propostas, e portanto também em nome da democracia seria excelente se conseguíssemos eleger representantes, mas
e até já um Presidente de Câmara.
Sinceramente, dado o histórico eleitoral que nós temos tido, e muito, enfim, de forma muito realista, eu concordo para um lugar de variação, como é evidente,
claro,
não é?
Sim.
Portanto, não sou irrealista, nem demagógico, mas conseguir esse objetivo seria muito importante, mas também termos uma presença na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia seria para nós muito bom, e creio que Vila do Conde também só teria a ganhar.
Doutor Eleutério Miguel, muito obrigada.
Obrigado eu, muito obrigado.